This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Você está na Conversa de Futebol.
Conversa de Futebol.
Free FM 89.0.
Comunicando Mike Valdez.
É isso aí, amigos e amigas. Vamos juntos para mais um Conversa de Futebol. O Conversa de Futebol ele é feito para você, amante da bola, que está pelas cidades aqui da Nova Zelândia, por Wellington, Christchurch, Auckland, Whangarei, entre outras cidades. Seja muito bem-vindo aqui à programação da Free FM. Vamos juntos para mais um episódio do Conversa de Futebol. Hoje nós vamos falar muita coisa sobre amistosos da seleção. O amistoso contra a França e também contra a Croácia. Um pequeno gigante deslize contra a França e uma tentativa de recuperação contra a Croácia. Olha, foi até interessante, mas visto o que aconteceu no primeiro jogo, dá aquela sensação de que a seleção precisa de muito mais, que a seleção precisa de uma transformação em sistema tático, em forma de ver e forma de atuar. Parece que muitos jogadores entram em campo, sabe, que aquela falta de vontade, de visível mesmo, que você olha e aquele jogador não está se empenhando tanto. Algumas novas convocações trouxeram novos nomes, que é o caso do Léo Pereira, do jogador do Flamengo. O Danilo do Botafogo entrou muito bem, fez um gol contra a Croácia. Mas isso aqui, essa fase do Brasil, e também vamos falar de Neymar, mas essa fase de amistosos do Brasil, pré-convocação da Copa do Mundo FIFA desse ano, 2026, a gente vai falar daqui a pouco, dentro do giro da rodada. Vamos ao que ficou marcado na história?
Ficou marcado na história.
O que ficou marcado na história de hoje, nós vamos ao ano de 1998. Por um acaso também foi Brasil e França. Vamos falar de Brasil e França, do amistoso, dessa semana. Mas nós vamos falar de Brasil e França, no que ficou marcado na história, as finais da Copa do Mundo de 1998. E o Brasil era tão aguardado, esperado, fomentado, acreditado, que de repente toda uma história se muda, se transforma. Mas vamos lá. A nossa viagem na história do tempo hoje no futebol nos leva até a decisão da Copa do Mundo FIFA de 1998, disputada na França. Um dos capítulos mais marcantes, por ser doloroso para a torcida brasileira nessa trajetória dentro de Copas do Mundo. A grande final colocou frente a frente o Brasil e a seleção francesa, o icônico Stade de France, né? Ali próximo a Paris. A resenha da partida para a gente começar aqui o nosso bate-papo. O Brasil chegava como favorito, atual campeão mundial, né? Tinha vencido em 94, em cima da Itália, com um elenco estrelado, liderado por Ronaldo Nazário, o fenômeno. Além disso, nomes como Rivaldo, Cafu, um clima muito bom durante todo o longo da competição. Mas no dia da partida, estava um clima pesado, estranho. Hora antes do jogo, o Ronaldo sofre uma convulsão, gera incerteza na escalação, um dos maiores mistérios da Copa do Mundo até hoje. Dizem que foi intoxicação, dizem que foi uma festa na véspera, um dia anterior do jogo, não sei. Se falam muito. Do outro lado, a França apostava na força coletiva, na liderança de Zidane, jogando em casa e empurrada também pela torcida. Estádio lotado, aquele fator casa, né, que sempre está aquele balanço dentro de campo. E dentro de campo, o que se viu foi domínio francês. Zidane brilhou, cadenciando o jogo. A defesa brasileira falhou em diversos momentos decisivos. O Brasil nunca conseguiu se encontrar dentro dessa partida específica. E o placar ficou em 3-0, França. O primeiro título mundial dos franceses. trazer uma análise rápida do primeiro e do segundo tempo. O Brasil começou nervoso, errando passes e sem conseguir impor o seu ritmo. Já a França, mais organizada, aproveitou aos 27 em cobrança de escanteios e Dani sobe livre para abrir o placar de cabeça. Pouco depois, novamente, em bola parada, Zidane marca o segundo, repetindo a jogada. Parece até replay. Ou foi falha da zaga? O certo era, a França tinha um domínio muito bom no jogo de bola parada, no lançamento da bola parada para dentro da área, aquele cruzamento via falta. E era interessantíssimo, que parecia tudo muito organizado e ensaiado, lembra? O Brasil pouco produziu, Ronaldo apagado, um meio campo sem criatividade, estranho pra caramba aquele dia. O resumo do primeiro tempo foi um domínio tático da França, a eficiência nas bolas paradas e um Brasil pra lá de desorganizado. Na volta do intervalo, o segundo tempo, o Brasil tentou reagir, adiantando suas linhas, mas sem nenhuma efetividade. A França passou a explorar contra-ataques, a controlar o jogo com inteligência, cadência, mesmo com a expulsão do Marcel Desailly. Os franceses mantiveram um controle com um a menos. O que será que aconteceu aquele dia? Mistério? Muita gente diz que foi um período alcoólico ali, antecedente ao jogo, não sei. Eu sei que tudo estava muito estranho. E o resumo do segundo tempo ficou assim. O Brasil tenta, não consegue. França administra com um a menos e constrói ali a vitória. Ficha técnica da partida. Brasil 0, França 3. Copa do Mundo de 1998, 12 de julho, no Stade de France. Zidane e Petit fizeram os gols, já o Brasil entrou em campo com o Tafarel, Cafu, Aldair, Júnior Baiano, Roberto Carlos, Dunga, César Sampaio, Leonardo, Rivaldo, Bebeto e Ronaldo. Que time, hein? A França entrou em campo com o Bardet, Thuram, Desailly, Labefou, Luz Arazul, Deschamps, Petit, Querebu, Zidane, De Jozcaef e Gouvart. Em francês já o negócio já muda de figura, né? Aproximadamente 80 mil espectadores estiveram presentes para acompanhar essa partida no Stade de France, um dos maiores públicos do Estádio de France, diga-se de passagem. E assim, nós vamos deixando aqui essa história cabulosa, misteriosa, de 1998, que marcou a seleção brasileira. E por que que nós trouxemos uma história de 1998 contra a França? Porque o Brasil parece que não consegue se soltar, não consegue se impor, não consegue ter ali um jogo efetivo, um jogo que valorize ali o meio-campo, a defesa, uma cadência. O Brasil, sempre que se fala em jogo com a França, fica deficiente, fica apático, fica medroso, fica fora da realidade. Daqui a pouco eu vou falar disso no jogo dessa semana, tá, que passou. Jogo importante, preparatórias para a Copa do Mundo desse ano, de 2026, e foi um fiasco. Já na série Grandes Públicos do Futebol, eu vou trazer aqui o maior público da Copa Verde. Vocês conhecem a Copa Verde? É isso aí, Copa Verde. Tem a Copa do Nordeste, a Copa Norte, tem a Copa Verde, a Copa Sul-Sudeste. E a Copa Verde teve um confronto em 2016 com Paysandu e Cuiabá. Um dos maiores públicos da história da competição aconteceu numa final, tá? No Mangueirão, entre Paysandu e Cuiabá, estiveram presentes 45 mil torcedores para mais. Belém viveu uma decisão em 2016 para lá de intensa. O Mangueirão pulsava a força da torcida, empurrando o Paysandu rumo ao título. O Cuiabá já era uma equipe organizada, competitiva, ganhando a elite e o cenário nacional. Dentro de campo, o Paysandu mostrou força, jogar em casa, né? Com intensidade, pressão, arquibancada cheia, impor aquele ritmo, aquela moral, né? Que vem aquele calor da arquibancada. O Cuiabá tentou segurar o primeiro tempo, tentou segurar ali o segundo, muita pressão, mas a torcida protagonizava aquela loucura, aquela explosão, que não tem como segurar dentro de campo, né? E o Paysandu começou acelerado, pressionando saída de bola, criando oportunidades, controlando o passe de bola, dominando. Já no segundo tempo, na etapa final, o jogo ficou mais tranquilo, o Cuiabá se soltou um pouco, etc e tal, mas não conseguiu fazer muita a diferença. Mas foi um importante, dentro da série Grandes Públicos, um público excepcional de 45 mil torcedores para mais na Copa Verde. Na próxima semana eu vou tentar trazer Copa Norte, né? Ou Copa do Nordeste, para falarmos dentro do nosso querido assunto de públicos, série públicos do futebol. Vamos nessa, seguindo aqui nossa programação, vamos para a resenha. É isso aí. Agora, a resenha hoje é aquela resenha que muitas das vezes não queremos nem comentar. A vontade era de esquecer no minuto seguinte. Encerra a partida. E aí nós vamos para, né, esquecer. Vamos para o esquecimento da partida. Por quê? Porque o Brasil jogou mal. O técnico parece que não enxerga as deficiências do time. Parece que é um time muito convocado à margem do marketing. Parece que é um time que não tem aquela alegria, aquela harmonia. Está faltando alguma coisa dentro daquele time, tá? A realidade é essa. Mas, mesmo assim, o técnico Carlos Ancelotti enxerga os pontos positivos em uma derrota para a França. Olha, no penúltimo amistoso, antes da convocação para a Copa do Mundo, a seleção fez feio. Não era o que se esperava. Foi derrotada por 2-1. O Brasil entrou mal. Falam em desfalques. E o que seria desfalques quando você não sabe quem é titular? Né? A seleção tem um vai e vem muito grande. Ele não tem um grupo fixo de jogadores titulares. Não, muito pelo contrário. A seleção está sempre com dúvidas e novidades. Isso varia muito. Depende do time que está vindo o jogador. Época da competição, é do Brasil, é da Europa, é da onde, o que está acontecendo? Está fechando temporada, está abrindo. Eu sei que foi péssimo jogo. Erros individuais, pra caramba, de posicionamento da defesa. Que situação horrorosa. Por mais que a seleção tentasse, não tinha bons momentos na partida. Aí o técnico lamenta a postura da equipe, mas não faz nenhuma modificação, não tira, não saca, não troca, não melhora, não implementa, não modifica posições em campo. Por exemplo, ele poderia antecipar ali um pouco o Danilo, ele poderia colocar o Léo Pereira um pouco mais como volante, atrasar alguém, não sei. Ele poderia trazer um jogador de ataque, ele poderia colocar o Vini Júnior destacado por uma ponta específica do campo. Eu não sei. Eu sei que precisava de modificações. Quando a gente não vê modificações em campo, a gente vê modificações aonde? No placar. No fechamento da partida. É o resultado. E o resultado foi completamente desfavorável. Parece que deu uma pane. Um apagão. Sabe aquela situação misteriosa que eu falei da Copa do Mundo de 1998, aquela final de Copa do Mundo no Stade de France, quando o Brasil deu aquele apagão, quando o Brasil não sabia o que estava fazendo, quando o Brasil entrou em campo apático, com medo, sem sintonia, parecia um repeteco daquele 1998 para agora. 2026, mas tantos anos se passaram mas o Brasil sofre. O Brasil tem dificuldade, a seleção brasileira encontra muita dificuldade em jogar especificamente contra a França. Será que é o quê? Será que é energia negativa? É mandinga? Eu não sei o quê? Atrapalho? Eu não sei. Eu sei o seguinte, falou em amistoso, falou em jogo contra a França, parece que a energia, a mentalidade, parece que até mesmo a disposição dos jogadores brasileiros, elas ficam marcadas, ficam em xeque, ficam diferentes, ou melhor, diferenciadas, né? Porque você vê muita apatia, você vê muito corpo mole. Os dois gols da França foram jogadas de linha de fundo e tiro, né? O tiro, o chute cruzado para dentro do gol. Foi horrível a zaga da seleção contra a França. Aí você pode perguntar, mas você está criticando. Se nós não criticarmos agora, se nós não tivermos o senso crítico nesse momento, o que, que vai acontecer daqui a 2 meses? Né? Praticamente, nós estamos em abril. O que, que vai acontecer com maio, junho? Já começa a Copa do Mundo. Vai passar rápido. Nós já vamos às convocações, já as convocações finais para a Copa do Mundo. E aí, o que, que isso pode acarretar? Neymar é dúvida, Neymar vai jogar, Neymar vai ser convocado, a experiência, o nome e a imponência do jogo que ele já teve como marcante e as conquistas pelo futebol no Barcelona, no PSG, aonde quer que seja, no Santos, isso vai ser levado em consideração por equipes que estão ali fazendo o jogo contra o Brasil, marcam uma história, como que seria essa convocação do Neymar, ele está bem fisicamente, ele está sendo poupado, ele está fazendo trabalhos intensivos, ele vem fazendo bons jogos pelo Santos, em parceria do Gabigol, bastante jogadas, gols. O Santos vai tentando acertar dia a dia o seu esquema tático. É difícil porque não depende só de Neymar e Gabigol, depende de outros jogadores ali estarem em outras posições auxiliando os dois. Mas na seleção brasileira é tudo diferente. Por que, que é diferente? Porque são os melhores jogadores que nasceram no Brasil e estão disponíveis para a tal competição FIFA Copa do Mundo 2026. Então, a possibilidade dele entrar em campo seria excelente, até por conta da categoria tarimba e experiência adquirida. Eu acredito, tá, que faria muita diferença juntamente com esse monte de essa garotada e esses outros jogadores que estão marcando presença, que têm bons jogos nos seus clubes, que chegam na seleção e de repente ficam apáticos, deslocados, mas que conseguem fazer boas jogadas e tem ali toda uma qualidade envolvida. E seria bom o Neymar ali, por que não, né, aproveitar a experiência dele. Mas o Brasil, ele venceu a Croácia, tá, por 3-1 durante a semana, e foi um teste final, o último mesmo antes da convocação. O Danilo, jogador do Botafogo, abriu o placar, uma jogada vindo de trás com um cruzamento para dentro da área do Vini Júnior. O Danilo, ele vem mostrando uma categoria, ele vem mostrando jogos assim, uma evolução muito grande, não só no Botafogo, mas na seleção também, nesses dois jogos, ele mostrou toda uma eficiência tática de meio campo e provavelmente seja ali como certa a convocação dele para a Copa do Mundo. É o que está se esperando. Já o Igor Thiago também marcou um dos seus primeiros gols aí na seleção, nesse amistoso em Orlando, mas o Igor já é uma dúvida, o Danilo já tem mais uma certeza. A seleção brasileira venceu a Croácia por 3-1 durante a última terça-feira em amistoso preparatório para a Copa do Mundo 2026 no Camping World Stadium em Orlando. E estiveram presentes aproximadamente 46.400 a 500 torcedores. A partida foi um teste, tá? Gigante para o técnico Carlos Ancelotti antes da convocação. A convocação será no dia 18 de maio, está marcada, e com certeza nós vamos ver nomes diferentes. Por exemplo, foram marcados gols por Danilo do Botafogo, Igor Thiago do Brentford e o Gabriel Martinelli do Arsenal. E o Gabriel pode ser que pinte, fique na seleção, etc. e tal. São coisas que nós vamos saber ao longo dessas semanas. Mas já tem uma pré-lista definida que está para ser divulgada a qualquer momento. Um dos destaques da seleção foi Danilo, como eu citei, vou ressaltar aqui novamente, abriu para cá, foi um jogador que fez toda uma diferença. A seleção administrava o amistoso, cadenciando a bola, fez todas as jogadas ali de segurança, já a defesa se comportou muito bem, a Croácia chegou a um empate aos 38 do segundo tempo e o Brasil depois deslanchou. Mas, independente disso, o Endrick também, ele brilhou, né? Ele fez boas jogadas, ele saiu fortalecido, ele entrou em campo aos 21 minutos contra a Croácia e fez todas umas jogadas de fundo. O atacante do Lyon, ele cavou, conseguiu um pênalti também quando ele foi derrubado, né, que o Igor bateu e converteu. Então tem toda uma situação de testes dentro da seleção nesses dois últimos jogos. Infelizmente, jogadores que, às vezes, a torcida quer ver determinados nomes, quer ver determinadas prioridades, como o Vitor Roque, como não sei quem, o do Palmeiras, como outro, um lateral, como da Roma, né, Wesley. Está se esperando muita coisa, né? Mas o técnico está priorizando um tipo de esquema tático. A gente até entende. Porque o brasileiro queria mesmo era que colocasse os melhores e vamos que vamos nessa, e não tem jeito, mas nem sempre acontece, né? E a programação da seleção até a estreia da Copa do Mundo tem aí um anúncio do cronograma, tem os passos, tem o que vai acontecer, a lista dos 26 nomes no dia 18 de maio, a preparação lá na Granja Comari, no Rio de Janeiro, na cidade de Teresópolis, também no dia 31 já parte para lá. Depois tem uma despedida da torcida com um amistoso no Maracanã contra o Panamá, tá? A galera do Rio de Janeiro está se preparando para esse amistoso, já está havendo ingressos, etc. e tal. E o elenco viaja para os Estados Unidos no dia seguinte do amistoso. A base do grupo, né, irá para New Jersey, território norte-americano. A seleção faz um amistoso contra o Egito no dia 6 de junho, antes ali da sua estreia na Copa do Mundo, no dia 13 de junho, contra o Marrocos. Esperamos que Neymar esteja dentro da convocação. Vamos ao mercado da bola rapidamente. O Botafogo, ele fez propostas para o zagueiro Antony do Goiás. O clube tenta um acordo sem custos, sem direitos econômicos, uma transferência sem custos, seria ali a nível de possibilidades de revenda, etc. e tal. Aquelas negociações que o John Textor faz acerca de possibilidades. E seguindo aqui o nosso programa, vamos aqui trazer uns destaques. Eu tenho um destaque aqui que eu gostaria de trazer para vocês. O Brasil conta com campeões do mundo no ciclo, né? Eu trouxe aqui uma série de amistosos, uma série de números para a gente entender como foi a evolução do Brasil no ciclo de Copas do Mundo. O Brasil jogou com o Uruguai, perdeu por 2-0 nas eliminatórias. O Brasil jogou contra a Argentina, perdeu. O Brasil jogou pela eliminatórias contra a Inglaterra. O Brasil jogou contra a Espanha, empatou. O Brasil fez um outro amistoso contra o Uruguai, perdeu. Já pela Copa América, o Brasil empatou com o Uruguai. Nas eliminatórias, o Brasil perdeu para a Argentina e o Brasil perdeu para a França. Olha quantos jogos eu trouxe com o Brasil perdendo os jogos. Isso significa que o Brasil vai à Copa do Mundo com apenas 25% de aproveitamento nesses ciclos de jogos contra campeões mundiais. A única vitória da seleção brasileira foi contra a Inglaterra. A única. O que seria isso? O que está acontecendo com a seleção? O porquê disso? E por que que o Carlos Ancelotti só tem 25% de aproveitamento? São coisas que nós precisamos entender. Será que esses 25% de aproveitamento dão ali a tarimba necessária para que ele seja um bom treinador para a seleção brasileira? Difícil entender. A imprensa internacional detonou a seleção brasileira e colocou aí o Brasil praticamente de joelhos na a França de Mbappé, principalmente ao Mbappé. A imprensa internacional criticou a atuação da seleção brasileira na derrota diante da França por 2-1. Foi escrachante. A mídia espanhola, francesa, inglesa, romênia, italiana, colocando uma seleção brasileira aos pés do Mbappé, mostrando pro Ancelotti que precisa mais do que um esquema tático, precisa mais do que nomes interessantes ali na lista desses 26 nomes que ele vai convocar. Ele precisa de consistência, ele precisa de organização, ele precisa principalmente, tá? Principalmente de entusiasmo. A seleção entrou em campo praticamente sem entusiasmo nenhum no primeiro tempo. Foi uma loucura de apatia. Você não via jogadores da seleção com aquela vontade, aquele ímpeto, aquela determinação, garra. Não, vamos virar essa história para o nosso povo brasileiro. E sabe o que é mais engraçado nessa situação? Cada jogador que entra em campo, ele recebe uma grana. Ele não entra de graça, não era amor à pátria, não existe isso na seleção brasileira. Ele entra, ele recebe. Há uns anos atrás era 3 milhões por jogo. Hoje eu não sei. Ah, mas isso é irrisório para o salário de cada jogador. Não interessa. Mas isso é uma contribuição, é um pagamento para que ele se esforce dentro de campo. Simples assim, não é verdade? Então, que se cheguem a novas possibilidades, um pensamento diferente, principalmente que tenha alegria e que evolua com essa determinação dentro de campo a seleção brasileira. Muito obrigado por acompanhar mais um Conversa de Futebol. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Mike Baldês. Te vejo na próxima semana. Um abraço. Tchau.
Você ouviu Conversa de Futebol aqui na Rádio
Free FM 89.0.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.